Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência do Banco Pan para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2014. O áudio e os slides desta teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site de RI da companhia, www.bancopan.com.br/RI. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação. E em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de uma operadora digitando *0. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem, ou sejam diferentes do esperado. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Inácio Caminha, Superintendente de Relações com Investidores, que dará início à apresentação. Por favor, senhor Inácio, pode prosseguir.
Muito bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença de vocês na teleconferência de divulgação dos resultados do Banco Pan e suas empresas controladas no primeiro trimestre de 2014. Começando pelos destaques na página 3, nós vemos que o Pan conseguiu apresentar evolução significativa nos indicadores que são mais importantes para a sua recuperação. A originação de ativos de crédito manteve sua trajetória de crescimento no longo prazo, alcançando a média mensal de R$ 1.237.100.000 no primeiro trimestre de 2014, valor que é 14,4% maior do que o R$ 1.081.700.000 do primeiro trimestre de 2013 e 8,6% inferior ao quarto trimestre de 2013, em função da sazonalidade presente no primeiro trimestre e da substituição do sistema de originação de crédito imobiliário, como já foi feito em outros produtos do banco, buscando uma melhoria do processo. Essa evolução demonstra o amadurecimento da nossa estratégia de expansão e diversificação dos negócios, consolidando o banco num novo patamar de produção. Com isso, a carteira total de crédito expandida somou R$ 16,2 bilhões ao final do trimestre, 3,4% maior do que em dezembro, e 15,8% maior do que em março de 2013. Mais importante, como temos reforçado sempre, é olhar para o crescimento da carteira de crédito com resultado retido, que exclui da carteira total os créditos cedidos com coobrigação e assim fornece a medida da carteira que rende receitas de juros para o banco. Essa carteira tem mantido o crescimento superior ao da carteira total de crédito, à medida que as carteiras cedidas com coobrigação no passado vão vencendo, e atingiu 15,8 bilhões no final do primeiro trimestre, com crescimento de 4,3% em relação ao trimestre anterior e de 21,6% em relação ao mesmo trimestre de 2013. É justamente esse crescimento dos ativos rentáveis médios que impulsiona a expansão das rendas de operações de crédito e, portanto, nos proporciona uma base mais robusta de receitas recorrentes. Mesmo com um crescimento sensível da carteira, a qualidade de concessão continua sendo observada. Isso pode ser verificado pelo aumento da parcela de contratos com rating entre duplo A e C, que passou a representar 89,8%, 3 pontos percentuais acima do quarto trimestre de 2013 e 5,9 pontos percentuais acima do primeiro trimestre de 2013. Na mesma linha, nossa despesa líquida de provisão para créditos de liquidação duvidosa foi de R$ 170,8 milhões no primeiro trimestre, 13,2% inferior aos R$ 196,7 milhões do quarto trimestre e 36,1% abaixo dos R$ 267,2 milhões do mesmo trimestre de 2013. Esse resultado demonstra que a expansão dos nossos negócios foi alcançada sem, em nenhum momento, transigir a relação de qualidade de crédito, ou seja, em nenhum momento afrouxamos os nossos parâmetros de aprovação de crédito para obter crescimento. Com isso, estamos alcançando uma melhoria constante de qualidade das novas safras como havíamos planejado, o que deverá continuar a se refletir na melhoria dos indicadores de despesa e saldo de PDD sobre carteira de crédito. A margem financeira do PAN foi de 11,7% no primeiro trimestre de 2014, 0,1 ponto percentual acima do trimestre anterior e 7 pontos percentuais abaixo do primeiro trimestre de 2013. Vale lembrar que nossa margem financeira líquida foi negativamente impactada nos últimos trimestres pela subida das taxas de juros de mercado. Olhando para os prazos mais relevantes para a nossa operação, associados ao prazo médio das nossas carteiras, vemos que o swap spread 3 anos na BMF veio de 8,14% ao ano no começo de janeiro de 2013 para 12,49% ao final de março deste ano. Como o repasse dessa subida de taxa nas operações de crédito não é imediato, a margem financeira fica temporariamente pressionada quando ocorre um movimento dessa magnitude. Mesmo com margem menor na sessão, os resultados do PAN no primeiro trimestre foram significativamente impactados pelo menor volume de cessão de créditos sem cobrigação, porém isso contribui positivamente para o acúmulo de carteira. Dessa forma, o PAN apresentou no primeiro trimestre de 2014 um resultado negativo de R$ 78,6 milhões de reais no balanço consolidado, comparado ao resultado negativo de R$ 182,9 milhões no trimestre anterior e ao resultado positivo de R$ 39 milhões no mesmo trimestre de 2013. Nosso patrimônio líquido consolidado atingiu R$ 2,226 milhões de reais em março de 2014 e nosso índice de Basileia ficou em 12,1%. Passando agora para a página 4 da nossa apresentação, nós temos os principais itens das demonstrações do resultado. Na comparação entre o primeiro TRI 2014 e o quarto TRI 13, houve um aumento da margem financeira líquida associada ao crescimento dos ativos rentáveis. A linha de receitas de intermediação financeira no primeiro TRI 14 apresentou uma redução em relação ao quarto TRI 13 e ao 1 TRI 13 em função do menor volume de créditos cedidos sem cobrigação. Também é possível notar uma redução no custo de operações de captação, mesmo com o aumento do volume desses passivos e a alta da taxa básica de juros, bem como redução nas despesas com provisões para créditos de liquidação duvidosa em relação ao quarto T13. Essas variações fizeram com que o resultado bruto da intermediação financeira atingisse 271,8 milhões, 4,9% acima do resultado do quarto trimestre de 2013. Na página seguinte, temos o gráfico com a evolução trimestral da originação, junto com a tabela com a média mensal de créditos originados por segmento. Observamos que no primeiro trimestre de 2014, a originação de créditos atingiu a média de R$ 1.237.100.000, 14,4% acima do R$ 1.081.700.000 originados no primeiro trimestre de 2013, e uma redução de 8,6% em relação aos R$ 1.353.400.000 no quarto trimestre de 2013. Essa redução está relacionada com a sazonalidade do primeiro trimestre e a troca de sistemas de originação do crédito imobiliário, como mencionado. O destaque desse trimestre ficou por conta da produção de créditos consignados, que registrou o crescimento de 9,2% em relação ao trimestre anterior e 81,4% em relação ao primeiro trimestre de 2013. Na página 6, temos a abertura da composição da carteira de crédito. Na primeira tabela, vemos que o financiamento de veículos segue sendo o principal segmento de atuação do PAN, representando 52,7% da carteira on balance, incluindo as operações de arrendamento mercantil. Em segundo lugar, temos a carteira de crédito para empresas, com 21,1% de participação, seguida pela carteira de crédito consignado, que fechou o primeiro trimestre de 2014, com 13,8% de participação na carteira total. A carteira total de crédito era 16,2 bilhões no final do primeiro trimestre, 3,4% maior do que a carteira de 15,7 bilhões em dezembro 13 e 15,8% maior do que os 14 bilhões de março 13. Novamente, mais importante, o saldo da carteira de crédito com o resultado retido, no gráfico do canto inferior direito, teve um crescimento de 4,3% em relação ao trimestre anterior e de 21,6% em relação ao mesmo trimestre de 2013, alcançando o saldo de aproximadamente 15,8 bilhões de reais. Conforme apresentado na figura do canto inferior esquerdo, a qualidade da carteira de crédito continua sendo beneficiada pela postura mais conservadora na originação de novas operações de crédito, que vem sendo adotada desde o final de 2011. Essa postura inclui, além dos critérios mais conservadores de aprovação, o crescimento das carteiras de automóveis novos consignados em empresas, reforçando a estratégia de crescimento do PAN em segmentos de menor risco. Já na página 7, nós vemos que a despesa de provisão para créditos de liquidação duvidosa foi de 236 milhões de reais no primeiro trimestre desse ano, 3,9% menor do que a despesa de 245,7 milhões no trimestre anterior e 23,3% menor do que a despesa de 307,7 milhões do primeiro tri de 2013. Já a receita de recuperação de créditos em atraso foi de 65,2 milhões no primeiro trimestre de 2014, valor 33,1% maior do que os 49 milhões do trimestre anterior e 61% maior do que os 40,5 milhões do mesmo trimestre de 2013. Assim, a despesa líquida de provisão para créditos de liquidação duvidosa foi de 170,8 milhões no primeiro trimestre de 2014, 13,2% inferior a despesa líquida de 196,7 milhões no trimestre anterior e 36,1% inferior ao valor de 267,2 milhões no primeiro trimestre de 2013. Na página 8, nós mostramos uma análise dos custos e despesas do banco. Houve uma redução de 5,4% nos custos e despesas quando comparados ao quarto trimestre de 2013. Já na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, tivemos um aumento nominal de 6,6% nas despesas, que passaram de 370 milhões no primeiro trimestre de 2013 para 394,3 milhões no primeiro trimestre de 2014. Porém, descontada a inflação e o aumento de 14,4% na originação de ativos de crédito durante esse período, os custos e despesas apresentaram uma redução significativa, mantendo sua trajetória de declínio em termos reais. Na página 9, nós temos mais informações sobre a originação de carteiras no segmento de veículos. Como podemos ver no gráfico, na parte inferior esquerda da página, mantivemos critérios conservadores para aprovação de novas operações de crédito, que se refletiram no aumento do percentual de entrada de financiamento, que alcançou 39% no primeiro trimestre desse ano, e na redução do prazo médio da carteira originada, chegando a 44 meses. Já o quadro no canto inferior direito mostra o alto grau de pulverização da nossa originação de financiamento de veículos, com baixa concentração por grupos econômicos, onde os 10 maiores respondem por apenas 13,43% da nossa originação total. Na página 10, mostramos a evolução da inadimplência por safra de financiamento de veículos, mostrando a evolução das safras de motos no gráfico da esquerda e a evolução das safras de automóveis no gráfico da direita. As figuras deixam claros os efeitos da revisão completa dos modelos de aprovação, sistemas e processos de crédito do banco, que tem resultado numa melhora substancial da qualidade das carteiras originadas, como demonstram os indicadores antecedentes de qualidade das safras originadas desde o segundo trimestre de 2011. Na próxima página, apresentamos a evolução da carteira de crédito consignado. No primeiro trimestre de 2014, o PAN concedeu R$ 1,51 milhões e 100 mil reais em novos créditos consignados, valor 9,2% maior do que os 972,2 milhões do trimestre anterior e 81,4% acima dos 579,3 milhões originados no primeiro trimestre de 2013. Com esse resultado, o saldo da carteira de crédito consignado atingiu 2,2 bilhões no primeiro trimestre desse ano, registrando alta de 26,4% frente ao saldo de 1,7 bilhões no quarto trimestre de 2013. Quanto à originação, observamos um aumento do volume originado nas filiais, o que contribui com uma redução no custo de originação. Na página 12, temos a concessão de financiamentos para empresas, que atingiu um montante de 771,2 milhões no primeiro trimestre de 2014, valor 11,1% abaixo dos 867,8 milhões do trimestre anterior e 2% abaixo dos 787,2 milhões do primeiro trimestre de 2013, em função do impacto de sazonalidade e demanda. Com isso, a carteira de crédito expandida para empresas, incluindo avais, fianças, títulos privados, atingiu o saldo de 3,3 bilhões no final deste trimestre, montante 2,1 superior aos 3,3 bilhões registrados em dezembro 13 e 25,1% superior ao saldo de 2,6 bilhões registrados em março de 2013. Indo para a página 13, vemos que o PAN originou 203,8 milhões em financiamentos imobiliários no primeiro trimestre de 2014, volume 15,4% superior ao do mesmo trimestre do ano anterior, sendo 202,6 milhões em créditos concedidos para pessoas físicas, dos quais 112,2 milhões em operações de refinanciamento, o crédito fácil, 87 milhões para aquisição de imóveis e 3,4 milhões em outras modalidades. E também 1,2 milhões em créditos adquiridos pela Brazilian Securities para securitização. Em continuidade ao processo de melhorias internas, como já foi feito com outros produtos, estamos substituindo o sistema de originação de crédito imobiliário. Isso trouxe um impacto na originação, além da sazonalidade do primeiro trimestre. Assim, essa originação ficou 34,3% abaixo daquela observada no último trimestre de 2013. A carteira de crédito imobiliário atingiu 602,2 milhões no final de março, valor 7,1% menor do que o saldo da carteira de 648,3 milhões acumuladas no final do trimestre anterior e 29,7% maior do que o saldo de carteira de 464,2 milhões do primeiro trimestre de 2013. Na página 14, mostramos a evolução dos resultados da seguradora do grupo. No gráfico do canto superior direito, mostramos o resultado acumulado em 12 meses dos prêmios de seguros, que no primeiro trimestre somaram 170,5 milhões, um crescimento de 4,3% em relação ao acumulado no último trimestre e um expressivo crescimento de 30,5% em relação aos 130,7 milhões do primeiro trimestre de 2013. O lucro líquido consolidado da PAN Seguros no primeiro trimestre foi de 12,9 milhões, com redução de 42,7% em relação ao resultado de 22,5 milhões apresentado no quarto trimestre, que contemplou uma receita extraordinária, e um aumento de 7,5% em relação ao mesmo trimestre de 2013. Em função da distribuição de dividendos de 55 milhões durante o primeiro trimestre, o patrimônio líquido da seguradora encerrou o primeiro trimestre em 137,1 milhões, comparado aos 181,3 milhões no quarto trimestre de 2013. Já na captação de recursos, na página 15, continuamos mostrando a troca de passivos mais caros herdados no passado por linhas com custo mais competitivo de mercado, refletindo a melhor percepção de risco de crédito do banco. O saldo de captações em BTG 1 caiu de forma significativa, terminando o primeiro trimestre de 2014 em 228,7 milhões, 56,3% abaixo dos 523,8 milhões do primeiro trimestre do ano anterior. Da mesma forma, o saldo de captações através de cessões de carteiras de crédito com coobrigação vem sendo gradualmente reduzido, já que não realizamos mais essas operações e as carteiras cedidas no passado vencem. Assim, o saldo de 369,9 milhões em carteiras cedidas com coobrigação no final deste primeiro trimestre, representou uma redução de 62% em relação ao primeiro trimestre de 13 e de 25,8% em relação ao último trimestre. O saldo captado no fim do trimestre foi de cerca de 18,3 bilhões, apresentando uma alta de 22,3% em relação aos 15 bilhões do primeiro trimestre de 2013. Um destaque para o aumento de captações com letras de crédito imobiliário e letras do agronegócio, que são pulverizadas e apresentam um custo mais baixo. Na página 16, nós temos a abertura do nosso índice de Basileia, que ficou em 12,1% para o conglomerado financeiro, comparado a 13,4% ao final de 2013 e 14,3% em março de 2013. Vale destacar que os nossos acordos operacionais nos permitem ceder créditos sem obrigação e operar com total segurança, mesmo em níveis mais baixos desse índice. O valor da margem operacional no quarto trimestre foi de 132,2 milhões para o conglomerado financeiro. E na página 17, finalmente, temos um gráfico que demonstra o desempenho das nossas ações nos últimos 12 meses. O volume financeiro total negociado no primeiro trimestre desse ano foi de 106,5 milhões, com uma média diária de 1,7 milhões, 47,1%, inferior à média diária do trimestre anterior. No dia 31 de março deste ano, o valor de mercado do banco era de 2 bilhões de reais. A ação iniciou o primeiro trimestre deste ano cotada a R$ 4,35 e terminou o trimestre cotada a R$ 3,75, uma desvalorização de 13,8% no período. No mesmo período, o Ibovespa apresentou uma valorização de 0,15%. Com isso, encerramos a apresentação e abrimos espaço para as perguntas.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. O senhor Gilberto Tomeu, do GBM Brasil, deseja fazer uma pergunta.
Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. Tem algumas perguntas. Primeiro eu gostaria de perguntar para vocês o racional da diminuição da venda de portfólio para os controladores esse trimestre, se vocês puderem explicar um pouco para a gente sobre isso.
Gilberto, bom dia, o Acar que está falando. Nós sempre temos dito e explicado que o banco ele procura fazer um balanço entre reter carteira e ceder carteira. Então, o que nós nesse trimestre, a gente tem uma evolução da produção e aqui foi decidido a gente procurar aí, reter um pouco mais de carteira nos livros do banco. Por isso, nós diminuímos um pouco o ritmo de cessão. Isso é mais ou menos deliberado. O que o banco pretende é cada vez mais ir retendo carteira de tal forma a ter um ativo que dê sustentabilidade ao resultado do banco, né? Vamos lembrar que o banco, há dois anos atrás, três anos atrás, ele veio quase que de uma carteira muito pequena, por volta de 6 bilhões de reais no início de 2011, e hoje nós quase que triplicamos esse valor de carteira retida no banco. Isso faz parte do processo de recuperação aí da sustentabilidade do banco.
Sim, com certeza. Se me permite um comentário, isso então não tem muito a ver com o banco tendo atingido o limite operacional com os controladores, né? Isso daí continua sem problemas e, se caso o banco precise, ele pode vender um pouco mais carteira nos próximos trimestres. E também, agregando junto a essa dúvida, como vocês estão vendo o índice de Basileia? Porque vocês chegaram, claro, é uma foto do último dia do trimestre, o índice de Basileia, mas se vocês puderem, no próximo trimestre, equalizar, porque se continuar crescendo a carteira com prejuízo, por exemplo, no próximo trimestre poderia acontecer de terem que vender mais carteira, reduzir novamente o portfólio para ficar enquadrado? Como que vocês pretendem equalizar essa conta?
Esse gerenciamento a gente tem feito também de uma forma mensal, a gente vai administrando esse processo. Como para nós, como o Inácio explicou, a gente pode trabalhar com uma Basileia um pouco mais apertada em relação aos concorrentes, porque a gente tem espaço para fazer a venda de carteira sem a retenção dela no banco, né? Ou seja, sem obrigação. Então a gente vai administrando esse processo, o que também a gente vai esperando é que, conforme você vai acumulando carteira, o resultado do banco passa a ser mais sustentável, né? Você vai diminuindo aí o resultado negativo, que faz parte dessa recuperação aí dos ativos com renda, né?
Tá ok, obrigado. E se me permite mais uma dúvida, se vocês puderem comentar também sobre os rumores da venda das seguradoras, vocês informaram que vocês estão abertos a possibilidades, mas se puderem comentar o quanto de sentido faz vender a seguradora, que praticamente vocês começaram uma operação, vocês já têm ela há algum tempo, mas reformularam ela e começaram a operação ano passado, então acredito que ainda as operações estejam no começo. Se vocês puderem comentar também, eu agradeço.
Bom, na verdade, como a gente está conversando, os acionistas têm olhado aí a estrutura de capital do banco. Essa estrutura de capital ela pode ser melhorada, então está se estudando as diversas formas de equacionamento aí da estrutura de capital. Para nós, a seguradora, como você mesmo citou, a gente fez uma recuperação da seguradora, ela está operando, mas para o banco o que mais vale é a distribuição. Ou seja, o banco, a gente tem capacidade de distribuir os produtos de seguro, isso a gente não perderia, enfim, e na verdade a retenção que eu faço de prêmio, ela não é tão significativa quanto a corretagem que eu posso ganhar pela distribuição do seguro. Mas, enfim, ainda não tem nada definido, não tem nada para ser comentado ou falado ainda, tá, por enquanto, são só estudos preliminares. O banco constituiu um conselho de administração, constituiu um comitê que pode estudar essa negociação. Mas, por enquanto, não tem nada aí de concreto.
Só mais uma última dúvida. Além da seguradora, vocês têm outros estudos que vocês poderiam comentar, que vocês estão vendo com os acionistas, para melhorar a estrutura de capital do banco?
Não, na verdade, são estudos que são feitos, são alternativas que são discutidas, mas ainda não tem nenhuma definição sobre isso. Então é prematuro a gente falar alguma coisa ainda.
Ok, obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Mais uma vez, caso queiram fazer alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Inácio Caminha para suas considerações finais.
Eu gostaria de agradecer novamente a presença de todos nessa teleconferência de divulgação de resultados do Banco Pan e desejar a todos um ótimo dia.
A teleconferência do Banco Pan está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.